Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, aqui o ouvinte fica bem informado e participa. O nosso entrevistado acabou de desmarcar a entrevista de hoje, então hoje a gente tem mais espaço para a participação do ouvinte. Envie sua mensagem para o 988291029, esse é o WhatsApp aqui da Rádio Gabriela FM, e você tem esse canal direto conosco, tá bom? E o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar e tem um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia tem alta nas vendas do varejo e supera a média nacional. É engraçado nessa manchete aqui, eu vi em outros estados do Nordeste também com a mesma manchete. Qual que está superando aí, eu não sei.
Folha de Pernambuco, Recife, desafios da Transnordestina com o polo de confecções.
Jornal do Comércio, Recife. Negociadores de Brasil e Estados Unidos se reúnem para rever tarifaço.
Diário do Nordeste, Fortaleza. MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência.
Pois é, o Ministério Público lá do Ceará acolhendo aí essas vítimas. Meu Deus, 12 mil vítimas de violência. Eu vou te falar, viu? A situação da violência nesse país é triste. Jornal da Cidade, Aracaju. PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, lá em Sergipe, apreende 91 garrafas de vinho sem nota fiscal, lá em Itabaiana, em Sergipe. Só não me inventem, viu? De adulterar o nosso querido vinho, pelo amor de Deus.
Correio de Sergipe, Aracaju, 2025 já registra alta de 12,6% no número de acidentes com moto.
É uma realidade mesmo no país, hein? Jornal de Rio de Janeiro, armas para alemão e Rocinha. Polícia Federal mira bando que fabricava 3.500 fuzis por ano para o Comando Vermelho.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, juristas pressionam Lula por uma ministra no STF.
É porque Barroso vai sair, a Carmen Lúcia também já disse que deve sair já, né? Já todo mundo querendo ir para a aposentadoria. Porque, né, eles vão para a aposentadoria e aquele salário vitalício continua, né? Enfim. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, projetos polêmicos. Confusão com bala de borracha e spray de pimenta impede sessão na Câmara. Olha só o que ocorreu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de São Paulo, cerco a Maduro. Trump infiltra a CIA e cogita ataque por terra na Venezuela.
É, o negócio, o clima tá tenso lá, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos direto, então, começando com Ilhéus em destaque. Vamos falar de vacinação, Carla, porque o dia D de vacinação atualiza cadernetas de crianças e adolescentes neste sábado, tá? É, lembrando que a vacinação já está ocorrendo nos postos, mas sábado tem o dia D de vacinação e a mobilização acontece de 8 às 4 da tarde em 8 unidades de saúde, de 8 às 12 da manhã no Cras Oeste e em uma outra unidade.
Exatamente, Kátia. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 18, o dia D da estratégia de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação será promovida das 8 às 16 em 8 unidades de saúde do município e das 8 ao meio-dia no Cras Oeste, localizado no bairro Banco da Vitória. A mobilização tem como objetivo verificar a situação vacinal e atualizar as doses em atraso, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis e contribuindo para o fortalecimento da cobertura vacinal infantil e juvenil no município. Tem aqui, né, Kátia, os locais de vacinação, que acontece de 8 às 16 horas, que é o CAI 3, o antigo CESP, a UBS Sarakubitschek, que fica na zona norte da cidade, ali no... esqueci o nome daquela local.
Parque Infantil.
Isso, Parque Infantil. Tem também a UBS Esperança, tem o PSF do Iguape, UBS Olivença, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória e tem também a UBS Santa Dulce, que fica na Avenida Princesa Isabel. A local de vacinação das 8 ao meio-dia será no Cras Oeste, que fica no Banco da Vitória e também no PSF do Vilela 4. Olha, a Secretaria de Saúde reforça a importância de que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação e o cartão do SUS da criança ou adolescente. Manter a caderneta atualizada é essencial para garantir a eficácia das vacinas e proteger a população contra doenças que podem ser evitadas, não é, Kátia?
Inclusive, esse PSF Vilela 4, nós estamos divulgando aqui em primeira mão, porque a Valquíria da Rede de Frio acabou de me passar que acabaram de incluir mais uma unidade, então, portanto, nessa vacinação no dia D, né? Porque até então estava, já estava definido o CAI 3 no antigo CESP, o BS Sarakubitschek, o BS Esperança, PSF Iguape, o BS Olivença, o BS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, o BS Santa Dulce dos Pobres, que fica, o BS Santa Dulce, que fica na Avenida Princesa Isabel, o Cras Oeste no Banco da Vitória e agora entrando aí portando o PSF Vilela. Então, lembrando que nos locais de vacinação de 8 às 4 da tarde, os únicos locais que é de 8 às 12 é no Cras Oeste, Banco da Vitória e PSF Vilela 4, tá? Então, é importante, né, você levar o seu filho para vacinar, porque é uma atualização importante aí que o Ministério da Saúde, tá? Vem solicitando aí, portanto, para os pais, né? Então, esses menores até 15 anos de idade têm que fazer essa vacinação. Falando de saúde ainda, deixa eu mudar de assunto aqui, mas um assunto importante, que é o Outubro Rosa, tá? Aqui em Ilhéus, uma ação do município. Então, em celebração ao Outubro Rosa, o mês dedicado à prevenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove uma série de ações voltadas às mulheres e seus filhos em diversas unidades de saúde do município. A programação inclui atendimentos, palestras e atividades educativas, reforçando a importância do cuidado com a saúde e da prevenção ao longo de todo o ano. Nas ações voltadas às mulheres, serão oferecidos esses testes rápidos, exames preventivos e algumas cotas de mamografia, tá? Em cada unidade participante. além de palestras educativas sobre autocuidado e prevenção. As crianças também terão um espaço especial durante a mobilização, com atividades de promoção à saúde e momentos de lazer. Tem também uma programação infantil, incluindo escovação, supervisionada com palestras de dentista, vacinação, atividades lúdicas, decoração temática e guloseimas para a criançada. Então, já começou desde hoje, tá? Essas ações já começou desde hoje, então hoje já teve nas seguintes unidades: ESF Vilela 4 e na UBS Mário Alves, tá? E aí no próximo dia 22 de outubro vai ter no ESF Nossa Senhora da Vitória, 23 de outubro UBS Sara Kubitschek e no dia 30 de outubro no ESF Ilhéus 2. A secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, destaca que o Outubro Rosa é um momento importante de mobilização e conscientização, mas que o cuidado com a saúde da mulher deve ser contínuo. E aí ela diz, mais uma vez, buscamos sensibilizar as mulheres sobre a importância de se cuidarem. O Outubro Rosa é um mês simbólico, mas o autocuidado precisa acontecer o ano inteiro. Estaremos ofertando diversos serviços como mamografia preventiva e ultrassonografia com ampla divulgação para todas que possam participar. Né? Então, a prevenção só acontece quando procuramos as unidades e realizamos exames. Esse é o nosso principal objetivo, incentivar as mulheres a cuidarem da saúde, não apenas em outubro, mas em todos os meses do ano, disse Sonilda Mello. Então tá aí as ações de Outubro Rosa, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria Municipal de Saúde para promover o bem-estar e ampliar o acesso aos serviços preventivos e fortalecer o cuidado integral com a população feminina do município. Isso é essencial, né? Porque as mulheres precisam se cuidar o ano todo. E a gestão pública municipal, ela tem que ofertar, né, esses serviços na saúde. Isso é muito importante. 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto, passando por Itabuna, tá? Vamos falar da EMASA, porque já em fase de tratativas, Itabuna passará a EMASA para a Embasa. Então, entenda. O prefeito, acompanha aí por gentileza, Carla, o prefeito Augusto Castro praticamente bateu o martelo para que a empresa baiana de águas e saneamento, que é a Embasa, assuma os serviços de fornecimento de água e de coleta de tratamento de esgoto do município de Itabuna. Apesar de parte do governo local preferir a concessão à iniciativa privada, o prefeito lá de Itabuna recebeu pressão do governo baiano para que a Embasa assuma a prestação do serviço. Tá? E ontem, o presidente da EMASA, que é o Ivan Maia, se reuniu com funcionários para comunicar tratativas dos governos municipal e estadual para que a EMASA retorne a atender Itabuna após quase 40 anos. O serviço havia sido municipalizado em 1989 pelo então prefeito Fernando Gomes. E aí, segundo o Ivan, que é o presidente da EMASA, a negociação entre Estado e município prevê o aproveitamento de boa parte da mão de obra da EMASA pela Embasa. Os funcionários, porém, terão mantido o vínculo empregatício na EMASA ou via autarquia municipal a ser criada e aprovada pela Câmara de Vereadores. Entraria aí como prestadora de serviço da empresa estadual, né? Então, criando isso aí, essa autarquia, eles vão entrar de prestador de serviço da EMASA quando tudo se concretizar. A EMASA ou a autarquia seria responsável por gerir o sistema de drenagem, resíduos sólidos e a manutenção da cidade e prédios públicos, além de zeladoria do município. E aí o Ivan Maia disse, então, o restante do quadro de colaboradores atuará na execução destas demandas. Segundo ele, a mudança tem a ver com a necessidade de investimentos que Itabuna atenda ao plano de universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Embora já tenha sinalizado cifras maiores, ele citou necessidade de R$ 400 milhões para chegar aos 90% de destinação correta do esgoto coletado. Até 2022, Itabuna tratava 32% do esgoto. Avançou para pouco mais de 34% nos últimos 2 anos. É pouco demais, né? É surreal isso no Brasil. Essa coisa do tratamento de esgoto, né? Uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes. Isso aqui é surreal. Um número assim...
É assustador, né?
E é culpa dos governos, né? Que foram passando. Dos gestores municipais isso. Que foram passando. E aí, até hoje nessa situação. E aí tem a pressão do governo baiano, né, Carla? Sobre essa mudança... Conforme aqui a nossa fonte Pimenta fala aí dessa pressão do governo baiano em transferir a Emasa para a Embasa.
Pois é, Kátia, o prefeito Augusto Castro, ele tinha outros planos para a Emasa. O caminho era a concessão dos serviços à iniciativa privada. A estratégia incluía até leilão com a meta de negócio de pelo menos 600 milhões, conforme apurado pelo Pimenta. Porém, o governo estadual iniciou pressão para a transferência dos serviços para a Embasa. O secretário de Relações Institucionais da Bahia, o Adolfo Loyola, ele revelou o interesse do Estado na Emasa. Olha, os planos do Estado para Itabuna foram revelados numa entrevista exclusiva de Loyola ao Programa Central de Política em setembro. A empresa, no caso a Embasa, ela tem condições de investimento em Ilhéus e Itabuna. Então, a gente pode fazer isso, ou seja, assumir os serviços de água e esgoto, afirmou ele no programa ao ser provocado pelo jornalista, né, nosso colega de profissão.
Pois é, então tá aí, a gente vai aguardar o que, que vai acontecer, né? Porque tem esse serviço de saneamento básico Itabuna, que é antigo, do qual a Embasa não abre mão para os futuros negócios do governo. É tudo interesse, né? Um jogo de interesses. Vamos ver como é que vai ficar a partir de agora, né? Vale lembrar rapidamente que o diálogo do presidente da Embasa foi acompanhado pelo Sindicato dos Funcionários, que é o Sindai, que cobra a manutenção do quadro. Vamos ver, né? Como é que vão dar. Manter mesmo. 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quinta-feira. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi! Nossa primeira parada, município de Ilhéus. Uma tragédia abalou a comunidade ilhaense no dia de ontem, quarta-feira. Aconteceu um acidente com vítima fatal, onde o empresário Romilson Santos da Silva, 46 anos, ele morreu após a retroescavadeira que ele estava conduzindo cair em um lago próximo do condomínio Verdes Mares, na Ponta da Tulha, região norte do município de Ilhéus. Ele era conhecido como Misso, era conhecido bastante em toda a região e também era proprietário de uma loja de materiais de construção em Mamoã. Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militares de Ilhéus, informou que o corpo de Misso foi resgatado no início da tarde de ontem e que o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar o levantamento cadavérico e demais procedimentos legais. Romilson fazia um serviço de terraplanagem naquele local quando o trator tombou e caiu dentro de um lago. O local do acidente, bastante arenoso, o que pode ter contribuído para que a máquina entrasse na água e caísse sobre a vítima. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pela Polícia Civil, que também enviou equipes de perícia para o local. Nossos sentimentos à família do Romilson, amigos e clientes na zona norte da cidade de Ilhéus. Ainda na cidade de Ilhéus, manhã de ontem, quarta-feira, policiais militares da 70 Companhia Independente de Polícia Militar estavam realizando rondas pela Rua da Horta, na zona norte de Ilhéus, quando avistaram o indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, deu linha. Durante a evasão, o suspeito deixou cair uma arma de fogo do tipo pistola, com um carregador e 3 munições intactas. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. 6 mandados de prisão e outros 14 de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Itacaré, Maraú e Camamu, no Baixo Sul Baiano, na manhã de ontem, quarta-feira. As ações fazem parte da Operação Península, deflagrada contra facções criminosas. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é prender suspeitos, apreender materiais ilícitos e coletar provas que possam embasar as investigações. O material apreendido deve ser analisado pela Delegacia de Maraú, onde as investigações começaram, e pela FICO e Ilhéus, que coordena as ações integradas. A ofensiva conta com apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a BEPIN Sul, por meio das 6ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Polícia, 6ª e 7ª Corpim, além de unidades especializadas da Polícia Militar da Bahia, como a Coordenação de Operações de Inteligência, Cordointe da CPR Sul, Rondesp Sul, Rondesp Recôncavo, CIP Cacaueira, 72 CIPM de Itacaré e 31º Batalhão de Polícia Militar de Valença, além do TOP, Tático Ostensivo Rodoviário, e também do BOP, Batalhão de Operações Especiais. A FICO Ilhéus é composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Civil e Militar e atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado na região Cacaueira da Bahia. Aconteceu um grave acidente na noite de ontem, quarta-feira, resultando na morte de Samuel da Glória Santos, de 20 anos. O acidente aconteceu na BA-650, na região conhecida como Aldeia, trecho que liga o distrito de Japomirim à cidade de Itajibá. De acordo com as informações, o jovem seguia de bicicleta com mais dois amigos quando foi atropelado por um veículo. O motorista do veículo modelo Siena, de prenome Paulo, informou a Polícia Rodoviária Estadual que avistou o grupo de jovens ao sair de uma curva e, ao tentar desviar deles, acabou atingindo Samuel. O jovem, que morava no município de Itajibá, chegou a ser socorrido pelo próprio motorista e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O corpo do jovem Samuel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente. No extremo sul da Bahia, o corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem, quarta-feira, em uma área de brejo, na zona rural de Vereda. A vítima é Divaldo Soares Pereira, 68 anos de idade. O caso foi registrado por volta das 9 horas da manhã na fazenda Boa União, localizada a aproximadamente 5 quilômetros do centro da cidade. A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada para atender a ocorrência e o corpo de Edivaldo Soares Pereira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós do setor policial. E ele hoje foi pontual. Pontualmente 12h30. Nós também. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte. Vamos lá, liberar a participação desse querido ouvinte. É que o ouvinte tem voz e veio. Pronto, liberada a participação do ouvinte, vamos passar ali no WhatsApp 988291029 para ver o que, que tem de mensagem de ouvinte, Carla.
Carlos, lá de Campinas, ele disse aqui, olha, Kátia, eu quero mandar um alô e um bom almoço para Vistoso, em Sambaituba, meu irmão Reinaldo, Paulino, lá no Retiro, Chico Lopes, da Saúde, o Gileno, da Cabana Pequiá, e para Jane Poeta e Leléo, do Saxofone, especialmente para Baixinho. Eles estão ligadinhos no Jornal do Meio Dia com Carla Menezes e Kátia Gomes.
Meu querido, a lista foi muito grande, então foi, eu só grande. Passo a agradecer a audiência de todos vocês. Muito Ai. Obrigada, tá? Continuem sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia, viu?
Obrigada, Carlos. Tem mais aqui, olha, Maria. Vamos falar da Maria aqui do bairro Novo Couto. Ela disse aqui, olha, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para falar sobre a falta de água que está constante. Já tem mais de um mês, a água faltando todos os dias e a gente precisa trabalhar. Está ficando sem água porque nem todos têm condições de fazer uma caixa de água reserva. Por favor, a Gabriela FM, a gente clama por ajuda.
A gente já solicitei aqui a Embasa, tá? A comunicação da Embasa, um retorno sobre essa questão aí. Mas assim que, como eu não tenho nenhuma resposta ainda, assim que eu recebermos, nós vamos trazer aqui o retorno aí da Embasa sobre essa questão. O que está ocorrendo aí no Novo Couto?
Tá? Ela citou, inclusive, viu, Kátia, a escola, né, da localidade que está sendo prejudicada pela falta d'água. É complicado, né, Kátia?
É muito complicado, né, gente? Ficar sem água, meu Deus, é pior do que sem energia elétrica, né? Então, por falar nisso, ontem na Zona Sul tivemos problemas com falta de energia elétrica porque teve um caminhão bateu num poste, enfim, aí provocou problemas bem sérios. Mas a gente tem que dar certo, eu quero de César agradecer, portanto, aí ao COIBA, que realmente ontem correram para agilizar, né, esse problema aí, aproveitaram, fizeram umas manutenções devidas, e aí também fui informada que estão fazendo outras manutenções. Eu vi hoje também no Pontal, né, a COIBA fazendo essas manutenções. É isso que Ilhéus precisa, manutenção e mais manutenção, para que a gente não fique nessa situação de queda de energias constantes, tá bom?
Os moradores de Urucutu, que eles continuam aqui lá em Vila Olímpio, né, e Ribeira das Pedras, precisamos muito das máquinas para trabalhar nas estradas, que estão horríveis.
Qual a localidade?
Urucutuca, Olímpio e Ribeira das Pedras.
Então vamos pedir aí a Secretaria do Vila Interior, Olímpio. É a região de Vila Olímpio, Urucutuca, pedindo para passar a máquina. Vamos aproveitar que está um dia, né, já estamos tendo dias lindos, ensolarados, para passar essas máquinas aí. Inclusive, a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, né? Então, portanto, agradecer à Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que lá na Zona Sul, onde é de responsabilidade do Estado, que está lá abandonada aquela obra da duplicação, quando tem esse período de ensolarado, eles mandam passar a máquina dos dois lados da via, né? Na parte baixa, do lado da pista, né? Do asfalto, tanto de um lado como do outro, porque fica esburacado aquele lá, é terrível, né? E aí a prefeitura estava mandando sempre passar a máquina por lá, por meio da Secretaria de Infraestrutura. E as pessoas têm cobrado, né? Eu falei até com o secretário Gabriel, e aí ele agilizou e mandou passar a máquina lá. Aí tá ótimo, tá o tapete, né? Agora repare, a prefeitura tem que ficar fazendo essa manutenção, né? Porque tá tudo abandonado lá, a obra abandonada. Vou te contar, viu? Até quando vai ficar naquela situação ali, governador do estado? Abandonou mesmo a obra, não tocou nenhum metrinho de obra. Tá lá aquela situação. Sem falar da escuridão que os motoboys, né, motociclistas reclamam daquela área. Que inclusive o prefeito de Ilhéus já tá correndo atrás de melhorar aquilo ali, iluminar. Pensando no povo de Ilhéus. Porque quem tem a obrigação de arrumar aquilo ali é o governo do estado. Ali é uma BA. É a BA 001. Fez aquele auê todo que ia fazer acontecer. Tá lá abandonado, né, governador? Mas o governador Gero, né? Ele só quer trabalhar no município que o prefeito puxa o saco dele. Né, tem que declarar oficialmente: estou com o governador Jerônimo. Ele esquece que o governador tem que ser o governador de todos, de todas as cidades, né, de todos os municípios, do povo de todas as cidades. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista do prefeito Valderico Júnior, É, até em Vila Nova. Mandar um abraço para Vila Nova, grande comunicador aqui em Ilhéus. Um abraço, Vila. É, e aí Vila pergunta a ele, tem alguma dificuldade de conversar com o governador? Ele falou, se depender de mim, não. Já tentei várias vezes agendar. Né? Que eu acho que institucionalmente, precisamos ter essas conversas, essas tratativas em prol de Ilhéus. E é isso, né? Gestor público municipal, gestor público estadual, tem que estar alinhado de qualquer forma. Tem que ver, se preocupar com o interesse do povo, em cuidar do povo, do município onde mora esse povo todo, não é ficar nessa viagem aí de que se é lado A, se é lado B, que eu não vou nem falar, né, de que existem essas coisas. Ó, menino. Difícil, viu, Carla Menezes?
E as reclamações aqui continuam, né, Kátia? Voltadas à infraestrutura, né? O distrito de São José também pedindo máquinas. E o pessoal aqui da rua Gamenon Magalhães, antiga Rua do Sossego, está cheia de buracos e sem asfalto. Por favor.
Rua do Sossego é ficar onde?
Antiga Rua do Sossego, Rua Gamenon Magalhães.
E bairro?
Aonde fica? Responde aí pra gente, por favor.
Amigos, qualquer detalhe de reclamação de
é
rua.
É importante.
A rua tem que ter o bairro. A gente não tem como adivinhar. É importante. Coloca aí que a gente divulga aqui.
Pois é, e entre os pedidos de socorros também, Kátia, a turma está pedindo ajuda aqui da imprensa, né? Eu gostaria de saber se a morte das três meninas na Zona Sul vai ficar por isso mesmo. A gente pede ajuda da imprensa para que nos ajude a pedir por justiça.
Eu entendo que realmente, né, a sociedade aí, principalmente os familiares, querem uma resposta, né?
Certeza.
Querem ver justiça sendo feita, porque é justiça, viu, gente? Justiça mesmo.
Uhum.
Não é de qualquer jeito, resolver de qualquer jeito, não. É justiça. Eu entendo que eles querem, sim, que justiça seja feita. Realmente, nós da imprensa também queremos dar um resultado, mas a gente não pode falar nada sem ter informações oficiais vindas da polícia.
Claro.
Né?
Uhum.
Até então, não tem se falado mais, né? Não tem sido divulgada nenhuma informação oficial vinda da polícia, de como é que estão as investigações, se realmente já tem os autores, né, comprovados, uhum. Enfim. Mas surgindo aí, com essas informações vindas oficialmente da polícia, a gente fala aqui no programa, viu?
Por hora é só, viu, Kátia?
Tá. 12 horas e 46 minutos, vamos entrar já no noticiário policial, porque tem muita informação. Olha, grupo é investigado por adulteração e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis aqui na Bahia. Polícia pediu bloqueio de mais de 6 bilhões em bens. Então, portanto, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Primos, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atua no setor de combustíveis no estado. Segundo a instituição, né, a Polícia Civil, 7 pessoas foram presas aqui no estado da Bahia, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Após as investigações, o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro pediu para a Justiça o bloqueio de bens móveis e imóveis, além de valores dos investigados, totalizando 6 bilhões e 500 milhões de reais. O principal alvo responsável pelo esquema, identificado como Jailson Couto, conhecido como Jal, foi preso em um hotel no município de Lençóis, na Chapada Diamantina. Outros 3 também tiveram mandados de prisão cumpridos em Conceição da Feira e Feira de Santana, aqui na Bahia, além de presos, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, como eu disse agora há pouco. E aí, nas ações, também foram apreendidas 3 pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de alto padrão, né, de luxo. Também são investigados 200 postos de gasolina suspeitos. Na Bahia, as ações são feitas em Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Morro do Chapéu, Itaberaba e Iaçu. E aí a polícia fala, né, como é que funcionava o esquema, né, Carla?
Exatamente. Olha, durante as investigações foram identificados 200 postos de combustíveis vinculados ao grupo investigado, responsável por estruturar e expandir uma complexa rede empresarial destinada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis em território baiano. A polícia informou que os elementos colhidos ao longo das apurações indicam fortes indícios de que o grupo utilizava o setor de combustíveis como instrumento para ocultação patrimonial e mantendo aí conexões com uma organização criminosa originária de São Paulo, viu, Kátia?
Que coisa, hein? Olha, vamos atualizar informações sobre esse caso que ocorreu em Salvador, que envolve o dono de um ferro velho, que é suspeito de homicídios e outros crimes. Ele foi ouvido, viu? E ainda ofereceu 5 mil em propina. Agente penal, rapaz. O empresário Marcelo Batista, dono de um ferro velho no bairro de Pirajá, em Salvador, foi acusado de tentar corromper 2 agentes penais da cadeia pública de Salvador no complexo da Mata Escura, na capital baiana. O homem é investigado por uma série de crimes, como o duplo homicídio dos jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz, cujos corpos seguem desaparecidos. Os dois eram funcionários do ferro velho. Segundo a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, o primeiro caso aconteceu no fim da tarde de terça, dia 14, durante o momento de distribuição dos internos para celas, tá? Marcelo teria oferecido 5 mil reais a um policial penal em troca de facilidades para integrar a equipe de custodiados que realizam atividades laborais na unidade. A SEAP informou que o servidor recusou a proposta e relatou sobre a tentativa para a coordenação de segurança. Na quarta-feira, ontem, o empresário foi levado à direção do presídio para prestar esclarecimentos e, durante o trajeto até o setor, ele tentou subornar outro policial penal, oferecendo a mesma quantia. Com isso, a direção da cadeia pública determinou a condução do interno à central de flagrantes para adoção de medidas legais cabíveis e a instauração do procedimento de conduta dele, né, Carla?
Exatamente. Olha, a SEAP informou ainda que o Marcelo, ele prestou depoimento e depois foi reconduzido ao complexo da Mata Escura, onde segue à disposição da justiça. O caso seguirá sob investigação. E olha, Kátia, o empresário, ele voltou a ser preso no dia 4 de outubro deste ano. Esta prisão aí, no entanto, se refere ao processo por tentativa de homicídio contra outras 3 pessoas, 2 delas também ex-funcionárias da empresa de Marcelo, que foram alvos de disparos de arma de fogo, mas conseguiram escapar. O empresário chegou a ser preso em 26 de agosto, localizado escondido embaixo de um armário, e foi solto no dia 11 de setembro, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares.
Complicado, hein?
Danadinho,
esse empresário, hein? Mas, enfim. 12 horas e 51 minutos. Nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Um homem de 23 anos de idade, ele foi preso na manhã de ontem, quarta-feira, por policiais civis da Delegacia Territorial de Itambé, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela vara de jurisdição plena do município. A captura ocorreu em Vitória da Conquista, onde o suspeito estava escondido na casa de um familiar. O investigado já havia sido preso anteriormente pela Polícia Civil no curso das apurações, mas teve a prisão preventiva revogada durante o inquérito. Ele é apontado como um dos autores do homicídio de David Marley Souza Alves, de 23 anos, que foi morto a tiros no dia 22 de agosto desse ano, por volta das 2 horas da madrugada, na cidade de Itambé. Além do preso, também são investigados um adolescente de 17 anos que possui medida de internação provisória decretada e outros 5 homens que já se encontram custodiados no conjunto penal de Vitória da Conquista. O preso foi submetido aos procedimentos legais e permanece à disposição da justiça. Município de Guanambi, uma jovem de 25 anos identificada como Maria Eduarda Almeida Souza, foi encontrada sem vida dentro de sua casa. Vizinhos acionaram o 17º Batalhão de Polícia Militar após encontrarem a jovem. A morte foi confirmada no local e o Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico. O corpo de Maria Eduarda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade e um laudo irá apontar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil localizou ontem, quarta-feira, um corpo que pode ser da jovem Ana Júlia Jacó Lopes, desaparecida desde a madrugada do último dia 4 de outubro no município de Barreiras, no oeste baiano. A descoberta foi feita por uma força-tarefa da 11ª Corpim e da Delegacia de Homicídios da cidade. O corpo foi encontrado em uma área de difícil acesso. De acordo com a polícia, os indícios iniciais apontam para um possível crime violento. A confirmação da identidade da vítima depende agora de exames periciais. As buscas pelas jovens vinham sendo intensificadas por equipes do GAT Oeste, Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, da Delegacia de Homicídios e do Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras. As investigações continuam com prioridade máxima para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Ainda, em nossa grande Bahia, um homem morreu após confronto com policiais militares na localidade de Cascavel, município de São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador. De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar, equipes da 2ª e 4ª Companhias foram acionadas após denúncias anônimas apontarem uma guerra entre facções criminosas na região. Durante as incursões em uma área de mata, os militares foram recebidos a bala por vários indivíduos fortemente armados. No momento, houve intensa troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal, lá mesmo em São Francisco do Conde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, o resistente, os policiais apreenderam a pistola 9mm. A ocorrência foi registrada como morte por intervenção legal e o caso será investigado pela Polícia Civil. Aconteceu um grave acidente no alto da Serra da Mangabeira, no trecho da BA-242, resultando na morte de uma mulher e deixando outras 4 pessoas feridas. De acordo com as informações, uma van modelo Ducato, que seguia do município de Luiz Eduardo Magalhães, com destino a Quingigue, colidiu violentamente com uma carreta. A vítima fatal, Altina Santana de Souza, era moradora da zona rural de Euclides da Cunha. Ela morreu no local. Os demais ocupantes da van, Atenil de Santana de Souza e João Miguel de Souza, residentes também na zona rural de Euclides da Cunha, ambos estão internados no hospital, mas estão enfrentando dificuldades de identificação, já que os pertences deles foram saqueados do veículo após o acidente. As autoridades continuam apurando as circunstâncias da colisão e estão investigando o saque dos objetos pessoais das vítimas. Que absurdo, a pessoa é acidentada, uma morre, várias pessoas feridas, precisando de socorro, e a marginalidade, os bandidos ainda saqueiam os pertences pessoais, objetos de valores, no momento do acidente. Na tarde de ontem, quarta-feira, por volta de 1h20 da tarde, durante o patrulhamento em Luiz Eduardo Magalhães, visando contribuir para a redução dos crimes violentos, letais e intencionais, guarnições da CIP Cerrado foram informadas por transeuntes que um homem, oriundo de Salvador, estaria comandando tráfico no local e que lá amedrontava vários moradores e também supostos rivais de posse de uma arma de fogo. De pronto, as equipes foram para o local indicado na informação no intuito de abordar e identificar o homem. Chegando ao local, a equipe policial avistou um homem com as características descritas, justamente próximo de um córrego, onde foi dada voz de abordagem, mas o homem optou por realizar disparos de arma de fogo contra as guarnições que responderam à injusta agressão. Momentos depois, o resistente foi alvejado, caiu com uma pistola. resistente, foi socorrido até a UPA de Luiz Eduardo Magalhães, onde seu óbito foi constatado. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, dona Kátia Bones.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço e até a edição de amanhã, tá? Do JMD. 12 horas e 59 minutos. Dá tempo ainda divulgarmos algumas mensagens. Vamos falar aqui sobre dois casos e tudo envolvendo vereador ou vereadora. Ex-vereador acusado de matar grávida de 25 anos, ele vai a júri popular, viu? O corpo da vítima nunca foi encontrado. O júri popular do ex-vereador Valdinei da Silva Caires, preso pelo desaparecimento de Beatriz Pires da Silva, deve começar hoje em Barra da Estiva, no sudoeste da Bahia. A jovem de 25 anos, que desapareceu em 2026, o corpo nunca foi encontrado, tá? A Beatriz era mãe de uma criança de 2 anos e estava grávida de 6 meses quando desapareceu. Acredita-se que o político, também conhecido como Bo, fosse o pai do bebê. A jovem foi vista pela última vez em 11 de janeiro de 2023, ao entrar em um carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. De acordo com a delegacia de Barra da Estiva, o veículo acostumava ser usado pelo suspeito, que à época era vereador da cidade. Antes de desaparecer, a jovem teria comentado com a mãe que faria uma viagem com o pai do filho dela. No entanto, a família não sabe quem é o homem, já que a identidade dele nunca foi revelada por Beatriz. Durante as investigações, a polícia confirmou que a vítima vereador, tiveram uma relação amorosa. Em 21 de junho de 2023, ele foi preso com cumprimento de um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Dias depois, em 12 de julho de 2023, o Ministério Público da Bahia denunciou o Valdinei por feminicídio. A acusação aponta que a motivação do crime foi o fato de o político não aceitar que a vítima divulgasse que ele era o pai da criança, tendo em vista que o vereador gozava de grande prestígio na cidade. O Valdinei também teve um mandato cassado em uma sessão extraordinária realizada na Câmara de Vereadores de Barra de Estiva. A decisão foi unânime. E teve aí também uma questão de um suposto pedido de aborto, né?
Pois é, Cátia. Olha, a mãe da Beatriz, a mãe da vítima, a Célia Pires, ela disse em entrevista que a jovem nunca contou quem era o pai do seu filho de 2 anos. Quando ela engravidou pela segunda vez, a mãe questionou se as crianças eram filhas do mesmo pai e a resposta foi positiva. Ainda segundo a avó das crianças, a Beatriz contou que o homem queria que ela interrompesse a gestação. E ela disse o seguinte, olha, ela tinha comentado antes que ele queria que ela fizesse um aborto desse segundo bebê, que era menino também. Relembrou aí a mãe da vítima, né? A vereadora... É isso, finalizou essa notícia, Kátia. É,
exatamente.
Rapaz, então, que situação, né, Kátia?
Eu me lembro quando começou a ocorrer... Quando começaram a sair as primeiras notícias, né, sobre esse caso aí. E se ele vai a júri popular, porque a justiça tem provas aí, né?
Exatamente.
Concretas sobre essa questão aí. Vamos aguardar. Agora falando de um outro caso do Legislativo, mas uma vereadora... de uma cidade aqui da Bahia. Olha o que ela confessou. Tá de brincadeira.
Olha que exemplo.
Mau exemplo, né?
Pois é.
A vereadora Elizabeth Andrade Carvalho, conhecida como Beth de Venceslau, do MDB, afirmou durante uma sessão na Câmara Municipal de Araci, que é uma cidade ali a pouco mais de 100 quilômetros de Feira de Santana, que dirigia sem habilitação nas rodovias da Bahia. A declaração foi feita na noite dessa terça-feira, anteontem, dia 14. Durante discurso na tribuna da Casa Legislativa. Como mostram as imagens da sessão, Beth de Venceslau relatava as dificuldades enfrentadas até chegar ao cargo de vereadora, quando contou que durante esse período costumava dirigir até Feira de Santana, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, e disse, achando bonito, lutei para ter meus direitos, meus deveres, para estar aqui nessa tribuna... Eu suei dia a dia dirigindo para a Feira de Santana, mesmo sem habilitação. A parlamentar acrescentou ainda que não tem vergonha de admitir que dirigia assim CNH e disse que ter consciência da responsabilidade no trânsito. Ela fala sério. Ô, gente, isso aqui é um maior exemplo, tá? Pelo amor de Deus, ninguém tem que dirigir sem habilitação. Não tem habilitação, não dirija. Isso não existe. Aí você provoca um acidente, você vai trazer problema que é quem é dono do veículo. Que vai ter que ser responsabilizado. Ó, eu não sei não, viu? Tem gente que acha que quer falar da sua trajetória, porque eu fiz isso, nananã. Aí vai lá e conta o mal feito.
Uhum.
Achando que é bonito. Ah, para.
Ainda
para.
Disse aqui, porque sou mulher, ela não nos representa.
Não representa, não. Porque é uma mulher em sã consciência, uhum, sabe que a gente tem que tirar a habilitação a partir dos 18 anos de idade.
Pois é.
Ó, em nota, a defesa da vereadora Beth de Venceslau informou que a fala da vereadora foi usada como exemplo ilustrativo, baseada em uma experiência antiga para mostrar a realidade enfrentada por muitos cidadãos, especialmente aqueles que têm dificuldade de locomoção. A defesa reforçou que a vereadora não dirige sem habilitação atualmente. Tá de brincadeira. Oi, filho, não comentar.
Pois é.
Encerrar por aqui a edição do Jornal do Meio-Dia.
Depois dessa, vamos até embora, né, Cátia?
É, depois dessa... Deixa eu ir almoçar, porque já tô molinha aqui já. Olha, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia, até amanhã para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix, Matheus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. O WhatsApp é o 73-99906-8202. Tá chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.